Outras histórias do desporto contadas hoje pela Filipa Ribeiro. Filipa, bom dia.
Bom dia.
Filipa, os Olímpicos estão ao rubro, estamos já na reta final e há atletas que estão a deixar marcas na chamada aldeia olímpica. Que marcas?
Grandes marcas, João. Já falamos de festas e testes feitos às famosas camas antissexo, mas os atletas estão agora a ir mais longe. Por exemplo, um grupo de australianos decidiu não só partir as camas, como fazer buracos nas paredes dos quartos antes de deixar a aldeia olímpica de Tóquio.
Estou a imaginar uma grande festa por aí.
Sim, pelo menos descontrolada foi. Faz lembrar as famosas viagens de finalistas dos alunos do secundário. Ao que parece, a destruição deixada pelos australianos não foi grande, mas foi suficiente para envergonhar o Comitê Olímpico da Austrália.
No fundo são jovens, não é? E esses adeptos vão... esses atletas vão ser penalizados, Filipa?
Não foram penalizados, pelo menos até agora. O Comitê Olímpico Australiano disse ontem que os atletas pediram desculpa e que, por isso, não foram penalizados nem castigados. O pedido de desculpas foi suficiente. Segundo o representante do Comitê Olímpico Australiano, os danos até nem foram muito grandes. Os australianos dizem que partir as camas de cartão de Tóquio não é, assim, um desafio tão grande.
Nem se percebe bem essa atitude dos australianos, porque a Austrália está até entre os países com mais medalhas.
Exatamente, levaram mais de 30 medalhas, por isso os estragos não deve ter sido um ato de revolta. O Comitê Olímpico Australiano não quis avançar com a identidade dos atletas nem a que modalidades pertenciam, mas sabe-se que os organismos nacionais do futebol e rugby da Austrália estão também a investigar relatos de comportamentos inaceitáveis num voo para Sydney na última sexta-feira. Não se sabe o que é que aconteceu dentro do avião.
Foi só
inaceitável.
Olha, e ainda sobre as instalações em Tóquio, parece que afinal nem tudo é confortável. Há até quem diga que as instalações olímpicas são semelhantes a uma prisão, Filipa.
Pois é, nem tudo é uma festa, e a queixa é do Tom Bosworth, o atleta britânico da marcha. As provas de marcha vão acontecer fora da cidade olímpica, onde estão a acontecer todas as outras modalidades. A modalidade foi reencaminhada para outro complexo do Japão e este atleta britânico não está contente com a mudança.
Não está contente, mas o que é que está a incomodar este britânico?
Para além do complexo parecer uma prisão, Tom Bosworth mostra imagens da comida que dão aos atletas. Chama-lhe lixo frio. Arroz frio, massa mal cozida, cebolas cozinhadas a vapor, são alguns dos exemplos que o britânico denunciou.
Ora bem, isso parece ser bem pior do que na tropa, mas o atleta já pensou em falar diretamente com os organismos, com o Comitê Olímpico Internacional, para ver se resolve este problema?
Assim, no Twitter o britânico questionou o Comitê Olímpico se era possível ter uma comida melhor, pelo menos esta semana, que é a semana das provas de marcha. Para além da comida, Tom Bosworth criticou também a aparência da sala de jantar. O atleta sente-se esquecido no complexo onde vão competir os atletas de marcha. Entretanto, a equipa da Grã-Bretanha diz que vai verificar se as queixas correspondem à realidade, até porque na aldeia olímpica, onde estão todos os outros atletas até agora, foram vistas sempre boas condições, tanto na comida como no ambiente.
Se calhar era só sushi.
Sim, e ele não está habituado.
Arroz
só
frio,
come comida de plástico,
pois,
é britânico,
claro,
lá
é
está.
Isso.
É falta de cultura gastronómica, é isso que estás a sugerir, não é, Carla?
Bom, talvez.
Bom, é bom que o problema se resolva, até porque faltam 2 dias para as competições de marcha, que começam já na sexta-feira, e obviamente não queremos atletas desnutridos. Filipa, a terminar, falamos agora de como é importante manter as medalhas em segurança.
É uma linha de segurança para os atletas que vençam medalhas nos Jogos Olímpicos, porque ninguém está livre de ser assaltado. Por exemplo, o nadador italiano Lorenzo Zazzeri foi ontem assaltado no regresso à Itália. Os ladrões levaram tudo, menos a medalha de prata que o atleta venceu em Tóquio.
Então, e como é que essa medalha escapou?
A medalha escapou porque estava com o nadador. Portanto, Lorenzo Zazzeri, assim que chegado à Itália, como bom nadador que é, foi festejar a conquista da medalha para dentro de uma piscina do Rarinantes, o clube onde treina. Durante os festejos, o carro do nadador foi assaltado na rua, diz Lorenzo Zazzeri, que lhe levaram tudo, incluindo um tablet e uma máquina fotográfica. Por sorte, a medalha escapou porque o atleta levou ao peito para os festejos.
Ufa. Portanto, o conselho deixado aos atletas é que andem sempre com a medalha ao
peito. Exatamente, nunca largar a medalha. No entanto, Zazzeri já recorreu ao Instagram a pedir aos assaltantes que lhe devolvam pelo menos a máquina fotográfica, porque é onde tem algumas memórias guardadas. O nadador até se disponibilizou disponibilizou para pagar um resgate para ter as coisas de volta.
Pode ser que consiga, mas há quem seja ainda mais cuidadoso com as medalhas.
Exatamente, como Tom Daley, por exemplo. O britânico venceu o ouro no salto sincronizado e agora é conhecido também como mestre do tricô. Entre os vários trabalhos do atleta estão bolsas em lã para guardar medalhas.
Muito bem visto, mas espera lá. Tricô, tricô? Aquele
tricô
com
mesmo.
E agulha?
Exatamente. É esse mesmo a que Tom Daley se dedica e é já viral nas redes sociais pelo amor que tem ao tricô e ao crochê. Por exemplo, na final feminina de salto sincronizado, o britânico foi filmado a tricotar enquanto assistia à competição. Um dos últimos trabalhos foi uma bolsa para guardar a medalha de ouro que venceu.
This morning I made a little cozy for my medal to stop it getting scratched. So here it is.
Portanto,
it slots in like this. And then I've got Union Jack on one side and the Japanese flag on the other.
Portanto, diz ele que acabou de fazer uma bolsa para a medalha
uma
com a bandeira do Reino Unido.
É uma pochete para a medalha.
Exatamente, uma pochete muito pequenina.
Parece então ser seguro para guardar mesmo as medalhas.
Sim, é seguro, fica protegida e também disfarça um bocadinho ali a camisola de lã por cima da medalha. Para além das capas, o britânico, durante os Jogos Olímpicos, esteve também a costurar várias camisolas para os animais de estimação, podem ser vistas no Instagram.
Muito bem. Olha, e antes de terminar, Filipa, falamos só de mais um momento insólito nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Parece que há uma estátua que assusta cavalos nas competições equestres.
Foi, aconteceu mais especificamente nas provas de obstáculos. Falamos de uma estátua de um lutador de sumo que ficou junto aos obstáculos e assustou os cavalos. São já muitos os cavaleiros que se estão a queixar. Dizem que a estátua do lutador de sumo assustou os cavalos e fez com que eles falhassem obstáculos e tivessem uma má prestação.
Desculpa lá, mas isto era um bocadinho de desculpa.
É, parece, mas a verdade é que a figura em tamanho real de um lutador de sumo serviu de distração, não só para cavalos como para cavaleiros. Imagino o que é estar a andar de cavalo e de repente aparece um lutador de sumo. Um dos cavaleiros apurados para a final confessa mesmo ter-se assustado com a presença da estátua, que parecia real.
Portanto, colocarem um homem entre as menores a meio da pista não resulta.
Não resultou. Os japoneses tentaram tornar a pista mais acolhedora, mas só atrapalharam. Outra das cavaleiras afetadas por ter sido a francesa Penélope Leprévaux, que venceu a medalha de ouro no Rio de Janeiro. A francesa viu o cavalo a fazer muitos erros este ano. Ela não culpou diretamente o lutador de sumo, mas confessou que talvez tivesse sido esse o motivo da má prestação.
Não foi, mas talvez.
Talvez,
não é?
Talvez.
Muito bem, um lutador de sumo no meio da pista de cavalos, assustados a fecharem as outras histórias do desporto com a jornalista Filipa Ribeiro. Amanhã há mais histórias para conhecer com o Tomás Anjinho Chagas. Obrigado, Filipa, e até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.